libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Vamos iniciando o nosso capítulo 12 do livro Libertação, que fala sobre uma missão de amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, a noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhantes solicitação. E Gupe então fala otimista: quem sabe se poderemos ser úteis. Não houve relutância. Guardada rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis magnetizadores e hipnotizadores, rumamos para o hospício. Então vamos perceber que Saldanha, ele tinha um filho, né, que estava lá no manicômio, né, em função de um atrito judicial, uma situação que não foi bem pesquisada. Guardada, então ele teve a precaução de sair, mas colocou alguém no lugar dele. É interessante, eu tô pensando aqui, que a gente às vezes não tem esse cuidado, né? A gente tem a tarefa. Isso não é no movimento espírita daqui, não. É lá em Marte, né? Lá em Marte, em Saturno. A gente tem a tarefa, a gente falta. E a gente não coloca ninguém no lugar e às vezes nem avisa que vai faltar, né? Olha só, aqui a gente está tratando com espíritos trevosos, são espíritos trevosos, né? De mogração do mal. Mas quando ele vai sair do posto, ele coloca o outro no lugar dele. Mas se a gente pensar, gente, certas delicadezas, porque às vezes eu me vejo e abraço com alguns diretores de casas espíritas que marcam determinados estudos. Aí a pessoa às vezes liga assim, um mês antes, 15 dias antes, uma semana, e aí eu até aproveito para falar, né, o que meu marido fala, que a vida da pessoa liga tanto, que meu marido fala assim, olha só, ele fala assim, se ela marcou, ah, mas não sei se ela vai, ele fala assim, se ela marcou, certamente ela irá. Ele fala, aí a pessoa fala assim, mas seu marido, você, olha só, se ele não acreditar em mim, né, quem vai acreditar? É difícil, né? Mas observa, mas a gente entende, eu particularmente entendo, a ansiedade do expositor, porque muitas vezes a pessoa não se comunica. Eu tive foi até um aniversário do Gepela, do Luz e Amor, e a gente faria aquela parte final, né, numa terça-feira, sobre a questão do acolhimento, tudo isso. Era um projeto de aniversário. Mas aí, Berenice, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, assim, eu soube que eu teria que um outro compromisso, assim, alguma coisa urgente, inadiável, que eu teria que atender. E o horário não daria para eu chegar lá. Aí eu liguei. Mas eu liguei assim, ah, que coisa é? Porque, na verdade, a gente não faz favor para ninguém, não. A oportunidade, a alegria de você que está servindo, né? E aí eu consegui entrar no site e ligar para casa. Aí chegou na casa, a pessoa me atendeu, né? Você, olha, eu queria avisar, por favor, né? Eu não vou poder ir e tudo, né? E vou até me mobilizar para alguém me substituir. Eu disse, não, Deus, não há problema, porque a gente aqui tem o regra 3. Então, né, já tem a pessoa preparada. E aí eu fui, né, assim, senti assim, não, a gente sabe que se você não vem, é porque alguma coisa muito séria acontecendo. Mas aí aquilo ali, você pode ficar tranquila, que as coisas vão acontecer. Então, observa só. Na verdade, quando eu fui para falar, porque de 2 horas a reunião era até 8 horas da noite, daria tempo de mobilizar, às vezes, até alguém da área, né? Tudo isso. Mas, e ela me tranquilizou também. Então, a gente tem que aprender essa disciplina, não é, gente? Assim, tem que ter cuidado com os compromissos que assume. E não assumir aquilo que a gente não pode dar conta também. Que às vezes a gente assume uma opção de coisa, e aí na hora, você não dá conta, né? Aqui, todo mundo ensina, né? O Saldanha, mesmo sendo um espírito trevoso, ele está ensinando a gente a situação, né? Então, entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Jorge é o filho de Saldanha encarnado no manicômio. Encontramo-lo de bruços, no cimento gelado de célula primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O pai, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos, velado de pranto, e explicou com infinita amargura na voz.
É interessante que todos, por pior que seja, todos nós, né, toda pessoa, por naquela pessoa é o mal, não existe o mal total. Sempre tem um momento de compaixão.
Tem alguém que ame, sempre, né?
É, ou alguém, ou um animal, ou uma coisa, ou a natureza, ou uma situação. É incrível como não existe o mal total
em
sempre alguém.
Sempre tem, né? Um sempre, ponto de apoio.
É, porque às vezes na desobsessão, nós estamos lá, às vezes, conversando com os obsessores e tal, e você tenta apelar para um carinho, tenta apelar para um sentimento de amor de alguém, e você não encontra brecha. E muitas vezes nós encontramos a brecha nos animais. Às vezes, conversando outro dia com um obsessor, e eu tentava sensibilizá-lo e não estava conseguindo, e me veio na mente um gato. E eu falei assim, mas e o seu gato? E quando eu falei isso, foi justamente a brecha que eu encontrei para sensibilizá-lo. E aí ele se lembrou do gato. Eu perguntei como é que era o nome do gato, e aí eu fui fazendo com que ele voltasse a alguma cena do passado, onde ele se sentia com bem-estar, sentindo bem-estar com aquele animalzinho. E aí foi interessante, porque ele que estava completamente endurecido, embrutecido, com ódio muito grande, com a lembrança desse gato que ele tinha, um gato que realmente ele amava profundamente, ele saiu daquela auto-hipnose de ódio e foi lá para o passado dele. E através desse fato, através dessa cena, nós conseguimos ligar a mente dele ao protetor, ao mentor dele do trabalho. E foi assim uma coisa muito interessante, mostrando que todos nós sempre temos uma ligação ao bem, porque nós somos filhos de Deus.
Então, ele coloca, né? Ele fala com aquela amargura, né? E ele fala, não era, contudo, o rapaz translocado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam, igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor.
É interessante porque muitas vezes as pessoas que estão numa dor muito grande, ela se torna insensível e ela começa a provocar dor nos outros.
Isso.
É um caso aqui do Saldanha, porque a vida dele é de tanta injustiça, só que por trás de cada injustiça, existe também a justiça de Deus, né?
Isso, exatamente.
Só que ele está fazendo uma avaliação só momentânea dessa reencarnação. Mas ele vê o sofrimento das pessoas que ele ama daquela forma. Então, e muitas vezes, sem perceber, nós agimos assim.
É compreensível, né?
Nós estamos num momento de dor, de dificuldade, e a gente começa a ser indiferente à dor do outro e, às vezes, até gerar dificuldade para o outro.
A Joana de Ângeles fala que são os atormentados atormentadores. Não é? A criatura está tão atormentada. E aí por quê? Porque a vibração que ela espalha no ambiente é de tormenta. Não é? Vamos perceber uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está temerosa. Ela, daqui a pouco, ela chega no ambiente e ela consegue muitas vezes espalhar uma vibração de extrema insegurança. Que se não houver uma vigilância, ou se alguém não interromper aquele circuito, aquilo se espalha.
E quando, na verdade, tem pessoas que eu conheço que estão passando por grandes dificuldades mesmo, mas ela sempre tem alguma palavra.
Se mantém a paz, né?
Sempre tem uma palavra de conforto para alguém. Aí, às vezes, até parece parece que ela não está sentindo
exatamente
aquilo, né? Mas é como se ela, através daquela dor dela, ela gerasse uma compaixão
isso,
no outro.
Exatamente.
Porque veja, a família dele também está nesse processo
exato,
de loucura.
De sofrimento.
E ele, ao mesmo tempo, está provocando a loucura
no
em alguém.
Outro, exatamente.
Não reconhecer o outro como
exato,
próximo.
Exatamente. Não é próximo, né?
Isso.
É o culpado.
É.
Né? E ele coloca aqui, Irene, quer dizer, a suicida, trazia a mão direita presa à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Ao passo que a mãe abraçava o enfermo de olhos parados nele, quer dizer, a Irene era a esposa, né, que suicidou. A mãe, então, enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Então é por isso que a criatura não conseguia se mover, né? Porque o seu sistema nervoso estava envolvido com aquela vibração. Então o Jorge ficava lá deitado. E ele fica pensando que às vezes a pessoa está deitada, parada. Aí você chega, se mobilize, né? Se movimenta, levanta. Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, está parado. Aí por quê? A gente não sabe por que o outro está parado, né? Muitas vezes ele é só o reflexo da absorção de determinados fluidos que estão lá. Talvez nessa hora um pouco de silêncio, um pouco de prece, envolver a criatura em vibrações de amor. E até antes de falar alguma coisa, resolveria muito mais, né? Porque é muita gente necessitada, né?
É verdade.
Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, falou Saldanha, né? Não me compreendem nem me reconhecem, embora me fixem. Guardo o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobrecenho, transtornado agora por insopreável rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso: demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte. Qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem? Ligadas ao filho, esposo, objeto que lhe centralizou, nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas, combinar as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhe constituem criação individual, como acontece ao bom Pixmore, imobilizado e dormente sobre os fios tecidos por ele mesmo.
É interessante que, veja, quando eles aqui, né, que elas se centralizaram nas horas finais que ela estava lá morrendo, em todas as preocupações afetivas. E com isso, essas preocupações dela combinaram, né, as próprias energias com as forças torturadas dele.
Pois é, você sabe, Berenice, que eu peço muito a Jesus, mas peço mesmo, que na hora da desencarnação eu tenha duas chances: de orar e pensar nos amigos espirituais, deixando tudo para trás. Porque senão, assim, se eu me prendo a alguém na hora assim, né? Meu marido, meu filho, você, se eu vou pensar alguma coisa, eu automaticamente, isso vai ser o meu foco. E eu vou muitas vezes não conseguir deixar com que o processo ocorra com a beleza que poderia se consagrar, né? Eu estava conversando com o Diego João Aparecido, aqui no... Antes da gente fazer um programa aqui na rádio, e a gente estava conversando no espaço de conversa, e ele falou assim, que uma vez ele perguntou ao Altivo, que ele foi lá do Leão Denis, né? Altivo, como é que você não pensa, como é que vai ficar o centro quando você desencarnar? E ele falou assim, eu estou fazendo a minha parte. Olha só. Depois, as outras pessoas vão fazer o que elas acharem. Quer dizer, a gente tem que treinar esse desapego, porque senão a gente fica preso àquela situação, e às vezes de uma forma muito negativa, né? É muito negativa mesmo.
É verdade. E ver o que que isso está causando para elas. E para ele também.
Isso.
Porque todos estão sofrendo com essa situação. Estão sofrendo e nada está se resolvendo.
Uhum.
Isso aí está parado.
Isso, exato. E ele continua. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhe meu nome aos ouvidos, não consegue entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhe vida nova com que me possa auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto recresso imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso semelhante ao das agulhas que um imã recolhe à distância.
Quer dizer, ainda bem que elas não ficam
não
com
atendem,
ele.
Né?
Porque
é providencial,
senão,
seria pior, né?
Exatamente. Você vê que até nesse caso, mais complicado que seja, sempre tem algum benefício,
o bom,
né?
Deus de todo mal, mesmo do mal, ele faz
exatamente.
Um bem, né? A misericórdia divina é fantástica.
Porque mesmo vendo elas presas na inércia, naquele sofrimento, agora imagina isso voltado para o mal, agindo, porque aqui, pelo menos, elas não estão atrapalhando a vida de ninguém.
Exatamente.
Elas estão apenas atrapalhando a vida delas mesmas, da mãe, do filho, da filha,
tá,
estão só ali. Enquanto ele está atrapalhando a vida dos outros, onde ele vai ter que dar conta,
exato,
vai ter que responder, né?
Sim, mostram-se temporariamente esmagada de pavor, falou Públio. Desânimo e sofrimento, pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra. Entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam as energias do enfermo.
Ele dá uma grande dica aqui pra gente, que elas não expeliram as forças coagulantes do desalento. Então veja, muitas vezes nós entramos num estado, né, de desalento e as forças ficam coaguladas.
Exato.
Elas ficam paralisadas.
Exatamente.
Imagina um sangue coagulado.
Exato.
Aquela coisa é fria,
exato,
é firme,
exato,
e que não circula.
E que impede a circulação,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Então, será que nós estamos num momento desse de desalento? Será que nós estamos nos entregando a, como ela está falando aqui, com indiferença? Dessas energias que a gente vai se alimentando, porque às vezes, aqui está todo mundo desencarnado, mas quantas vezes as pessoas estão encarnadas, tem um doente na família e fica todo mundo preso.
Isso,
ali,
exatamente.
Sabe, vivendo aquela, remoendo aquela situação, aquela coisa, aquela tristeza sem fim, como se já fossem mortos,
uhum,
né?
Isso.
Vivem como zumbis.
Isso.
Né?
E ele continua, drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam.
É interessante porque elas não desejam o mal dele.
Não,
né?
Não.
É mãe e a esposa dele. Mas, mesmo assim, olha o mal que ela está fazendo para ele.
De uma não compreensão do amor, não é?
Isso. Então, quantas vezes nós sufocamos as pessoas em nome do amor?
Isso.
Quantas vezes nós obsidiamos? Porque elas estão assim, estão obsidiando eles, né? Mas isso é para a gente ter uma ideia que o obsessor não é só aquele que quer o mal.
Não.
Né? Porque elas estão causando mal a ele sem saber.
São aqueles que equivocadamente não entendem o bem, né?
Isso.
Tem um entendimento equivocado do bem, isso, né?
E quantas vezes, em nome do amor, nós obsidiamos marido, isso, filho, mãe, neto, filha, vivemos assim, sufocando, obsidiando, trazendo assim, abafando a, isso, vida daquela pessoa, de tal, isso, forma que todos serão prejudicados no futuro.
Gerando dores, né? Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no recasso paternal as cabeças das três personagens daquela cena comovente, interessando olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadito e indagou. Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Olha, a gente já lê esse livro trocentas vezes, mas eu não consigo ler isso sem me emocionar muito, 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 muito. A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, comparando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos ali eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas células contínuas vizinhas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos de desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo especial não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filho espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Isso é muito legal.
Isso, né? Aí somos nós, né? Primeiro os meus, segundo os meus, terceiro os meus. Exato. E lá depois, quem sabe, os, exato, seus. Quando, na verdade, o mentor, o Gúbio, ele sabe, e como nós também já deveremos saber, que o nosso sofrimento na Terra, ele tem a ver com a nossa evolução. E a Joana de Angelis sempre diz para que a gente nunca analise os nossos sofrimentos apenas com o olhar dessa única encarnação. Então o Gúbio, ele sabe da imortalidade da alma, ele sabe que tudo passa, ele sabe que tudo vai ser resolvido. E o interesse dele não é só a Margarida, o interesse dele é de todos nós. Nós mesmos, nós que estamos aqui, todos nós sofredores. Porque os benfeitores, eles olham para nós não como alguns pupilos, mas como todos filhos de Deus. Então ele sabe que uma Margarida, olha só, o máximo que vai acontecer com a Margarida é o quê? Morrer. E o que é morrer? Nada. Então ele sabe que o caso dela em algum momento vai ser solucionado. E ele sabe também que o Saldanha em algum momento vai ser um bom espírito. Ele sabe, mas sabedor disso, ele vai aproveitando as oportunidades para acelerar o procedimento da evolução. Então é muito útil, é mais útil ele ensinar, ajudar o Saldanha do que a Margarida.
Exatamente.
Porque ele ajudando ao Saldanha, ele vai ajudar uma quantidade muito maior de espíritos do que só a Margarida.
Isso.
Né? Por quê? Porque a Margarida, ela tem um compromisso moral com essas pessoas. Ela está ligada a esses obsessores. Os obsessores não são de graça lá. E o que ele quer é tocar o coração do Saldanha. Porque o Saldanha é um chefe das trevas. Porque o Saldanha, ele sendo tocado, ele mudando, quantos ele irá arrastar com ele? Então, para a gente ter essa visão de educação e vendo o outro, nesse momento, como filho de Deus, que está precisando de ajuda naquele momento. Bem ou mal, a Margarida está amparada e todo o processo obsessivo dela é legítimo.
Com certeza.
Porque os nossos sofrimentos são legítimos. Os nossos casos de obsessão são todos legítimos. Mas vamos sempre olhar para todos como filho de Deus. Fica essa mensagem de hoje. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.